Resumo da semana.
Vamos acompanhar a partir de agora como foi a movimentação no plenário da Câmara nesta semana. Quem nos traz os detalhes das aprovações das diversas propostas é a diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Bom dia, Ana.
E aí, tudo bom? Cláudio Ferreira, como é que vai?
Tudo ótimo. O seu primeiro item aqui é um assunto que a gente vem falando durante todo o jornal, que são medidas de apoio às vítimas dessa tragédia climática do Rio Grande do Sul.
Pois é, Claudinho, a gente tem aí já algumas semanas o parlamento mobilizado para tentar, de certa forma, amenizar os efeitos dessa enchente terrível que ainda está ali afetando gravemente a população do Rio Grande do Sul. A gente tem até notícias de aumento novamente das águas nas cidades, cidades como Porto Alegre. Então, realmente a situação ainda é bem complicada. E o que, que os deputados votaram nesta semana relacionada ao Rio Grande do Sul? Foram duas propostas que foram aprovadas, que ainda dependem de uma avaliação dos senadores, mas já é um primeiro passo e um passo importante. Uma delas é algo semelhante ao que aconteceu, Claudinho, ali no período da pandemia para o setor cultural, para o setor de eventos. O que, que acontece? Aqueles eventos que não puderam ser realizados desde a enchente, então que foram marcados a partir de 27 de abril desse ano e que ainda estivesse ali no horizonte até 31 de dezembro de 2025, durante esse período, os eventos marcados, por exemplo, shows, teatro, palestras, e esses eventos que foram marcados e não puderam ser realizados ou não vão poder ser realizados por conta das enchentes, os produtores, eles vão ter a opção de, em vez de ter que devolver o dinheiro imediatamente ao consumidor, eles possam, então, garantir a esse consumidor um crédito para ser usado, então, dentro desse período, né, de 27 de abril até 31 de dezembro de 2025, ou que esse produtor ele possa também ter essa opção de remarcar esse evento. E isso por quê? Para que, nesse momento tão caótico ali no Rio Grande do Sul, esse produtor não tenha que devolver esse dinheiro imediatamente. Isso pode afetar realmente o caixa desses produtores culturais, desses produtores de eventos. Há opção, claro, também, se houver capacidade financeira dessa empresa, desse produtor, de devolver o dinheiro, tudo bem, pode devolver. Mas aí tem essa opção, então, do crédito e que possa remarcar o evento. Então, essa é uma medida importante, algo, como eu disse, que foi ali, aconteceu até durante a pandemia da Covid-19, que vem aí para esse socorro agora, nesse momento das enchentes, desse momento de calamidade pública no Rio Grande do Sul.
Sim, até porque esse pessoal não tem, muitas vezes, não tem um emprego permanente, né? Depende daquela renda, daquele momento ali, não é?
Do próprio evento, né? Para levantar fundos. E a gente sabe, assim, que muitas vezes esses eventos, eles têm uma agenda, não é apenas uma apresentação, são algumas apresentações, então, realmente, é um socorro nesse sentido. Houve deputados como a deputada, por exemplo, Fernanda Melchiona, do pessoal do Rio Grande do Sul, que acha que também é necessário um auxílio emergencial aos próprios artistas. Esse ponto ainda está em discussão, isso não foi aprovado, mas existe também esse debate aqui na Câmara dos Deputados. Além dessa medida voltada ao setor de eventos, foi aprovada uma proposta que ela prevê a isenção do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, para compra de eletrodomésticos da linha branca, que é geladeira, máquina de lavar, né? Então esses eletrodomésticos da linha branca, e móveis, cadeiras, mesas, sofás, quer dizer, esses itens que foram perdidos pela população por conta da enchente. Essa isenção do IPI, ela vale tanto para as pessoas físicas como também para microempreendedores individuais. E nesse caso, essa proposta ela foi aprovada de uma forma que ela possa ser uma medida não só para esse momento agora do Rio Grande do Sul, mas que eventualmente no futuro outras regiões que venham a ter decretado o estado de calamidade pública pelo governo federal, que também haja essa possibilidade de isenção de IPI na aquisição de eletrodomésticos da linha branca e também móveis. Então já fica esse horizonte também, né, Claudinho, como outras medidas já votadas em semanas anteriores para regiões que estejam com situação de calamidade pública decretada pelo governo federal. É o caso agora do Rio Grande do Sul, que está com calamidade decretada até o fim do ano.
Tivemos também uma votação sobre sanções a invasores de terra. E eu lembro que essa votação foi dividida em dois dias, né?
para mostrar aí que houve muita polêmica em relação a essa proposta. Foi a proposta que teve discussão mais acalorada no plenário nessa semana. Os deputados, como você bem destacou, Claudinho, ficaram aí 2 dias debatendo esse projeto, e ele prevê em linhas gerais o seguinte, que aquelas pessoas apontadas, identificadas como invasores de terras, de áreas rurais, públicas ou privadas, ou também prédios públicos, que elas sejam impedidas de ter benefícios pagos pelo governo federal, incluindo aí o Bolsa Família, acesso ao Minha Casa Minha Vida, que se elas forem identificadas como invasoras de terra, que elas saiam de programas, por exemplo, de reforma agrária, que elas não possam receber benefícios do governo, que elas não possam se candidatar aí a concursos públicos, que isso pelo período de 8 anos desde essa identificação. Essa proposta aprovada, ela também prevê que esses ilícitos sejam considerados permanentes. Então, portanto, a punição, ela se aplicaria, inclusive, para aquelas invasões ocorridas antes de uma futura lei nesse sentido. É um projeto que foi aprovado pelos deputados nessa semana, mas ainda tem a discussão dessa proposta lá pelo Senado. Outro item incluído nessa proposta aprovada é prever que entidades que não tenham CNPJ, que elas não possam receber recursos federais. É o caso, por exemplo, do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Foi um projeto muito polêmico e muito debatido em plenário, porque, por um lado, a maioria dos deputados aprovou essa proposta e muitos deputados ligados à frente parlamentar da agropecuária, por exemplo, o próprio relator desse projeto foi o deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, que é coordenador da frente, e a justificativa dos deputados favoráveis a essa proposta é que existe na avaliação deles uma impunidade às invasões de terra que acontecem no país e que, portanto, é preciso desincentivar esse tipo de atitude nesse sentido de invasões, mesmo que sejam invasões ali, no caso, por exemplo, como o MST coloca, de poder pressionar um programa de reforma agrária, eles acham que não é esse o meio e que isso acaba gerando uma insegurança no campo, insegurança para o produtor rural. Por outro lado, os deputados contrários a essa proposta, muitos deputados, inclusive da base do governo, se colocando que isso seria uma perseguição a movimentos sociais do campo e que essa proposta seria inconstitucional, porque ao identificar um invasor de terra e impedindo que ele ali recebesse um benefício social, isso acabaria estendendo essa punição à família dele como um todo e não uma individualidade dessa punição. Então, muitos deputados que foram contrários a essa proposta colocaram que ela pode ser considerada inconstitucional. É um debate, como eu disse, muito intenso. A gente, inclusive, aqui no painel eletrônico da Rádio Câmara já fez um debate com 2 parlamentares nesse sentido, explicando os pontos de vista. Para quem procurar lá, a gente entrevistou o deputado Ricardo Salles, favorável, o deputado João Daniel, que é contrário a essa proposta. Então, vale a pena acompanhar esses argumentos de um lado ou de outro para entender por que de tanta polêmica tão desse projeto, que, como eu disse, ainda precisa da avaliação dos senadores.
E tivemos outras aprovações aqui em áreas como segurança pública, saúde e funcionalismo público.
Isso. Na área da segurança pública foi uma sinalização importante, porque essa proposta, que inclusive já tinha sido votada pelos deputados, foi para o Senado, teve modificação, voltou agora para a Câmara e a Câmara concluiu a votação dessa proposta, que ela indica que para que estados e municípios recebam recursos federais da segurança pública, eles precisam apresentar um plano de metas para o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra as mulheres. O que poderia prever esse plano de meta? O que seriam essas ações na prática? Por exemplo, aulas sobre enfrentamento a estes crimes nos cursos para policiais, expansão das delegacias especializadas no atendimento às mulheres, programas de monitoramento e acompanhamento das mulheres vítimas e de reeducação dos agressores. Quer dizer, uma série de medidas com metas, com questões estruturadas para combater esse crime que, infelizmente, ainda tem índices muito altos no país. Então, essa proposta acabou ela sendo aprovada com essas várias modificações, de um lado e de outro, de Câmara e Senado, se colocou um texto que não tem ali um prazo para que os estados e municípios cumpram apresentem, no caso, a atualização desse plano de metas, coloque esse plano de metas na prática, como é que eles vão fazer na prática, mas condiciona que haja sim essa obrigatoriedade deles terem um plano de metas para enfrentamento da violência doméstica e familiar, estados e municípios, para poderem receber recursos federais da segurança pública. Além desse projeto, a gente teve a aprovação também pelos deputados nessa semana de uma proposta que autoriza o Ministério da Saúde a incorporar naquela lista de medicamentos do SUS dois medicamentos que são usados hoje tanto para você tratar o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, né, que é a sigla mais conhecida, como também para tratar do abuso de álcool e outras compulsões. Esses medicamentos, então, são dois medicamentos, são os psicofármacos metilfenidato e naltrexona. Esses dois medicamentos, há uma indicação apenas, Claudinho, para que eles sejam incluídos nessa lista, né, do SUS, porque como é um projeto aprovado pelos deputados, aqui pelo Legislativo, você não pode obrigar o governo a fazer algo ali que é da esfera administrativa, da esfera executiva, mas você pode sim autorizar o Ministério da Saúde a fazer essa inclusão. Esse projeto aprovado, ele também autoriza o SUS a importar ou produzir medicamentos que tenham sido descontinuados pelas indústrias, né, por uma indústria, por uma empresa farmacêutica. E aí o relator dessa proposta, o deputado Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, ele lembrou que houve ali um desabastecimento entre os anos de 2014 e 2017 da penicilina, justamente pelo laboratório que fabricava, e isso gerou, por exemplo, um problema de saúde pública, que foi um aumento dos casos de sífilis. Então, essa proposta ela também autoriza essa importação ou produção ali pelo SUS de medicamentos que tenham sido descontinuados. E, por fim, os deputados aprovaram um projeto com reajustes e reestruturação de plano de carreiras na esfera administrativa federal, reajustes aí dos salários dos policiais federais, dos policiais rodoviários federais e da Polícia Penal Federal. Essa proposta, inclusive, cria ali uma carreira específica da Polícia Penal Federal, com esses reajustes que vão ser escalonados entre agosto de 2024 e maio de 2026. Os policiais penais, eles podem ter um salário chegando até R$20 mil no final da carreira, e no caso da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, podem chegar até R$24 mil com esses reajustes. Houve também ali nessa proposta a reestruturação, né, um plano de carreira para a FUNAI e também para gratificações para outros órgãos, como por exemplo a ENAP. E a justificativa do governo para essa proposta é porque é para que essas carreiras nesses pontos, nesses locais da administração federal sejam mais atrativas, né? E a da FUNAI, inclusive, a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, falou dessa importância de você ter servidores que fiquem nessa carreira ali da FUNAI. Esse projeto relacionado às carreiras e essa proposta relacionada à inclusão de medicamentos aí no SUS, elas ainda dependem da avaliação dos senadores também, Claudinho.
Ana Raquel Macedo, toda semana esclarecendo para a gente, detalhando o que foi aprovado pelo plenário da Câmara. Ana, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.
Até o próximo encontro, Claudinho. Assim, agradeço a quem acompanha a gente ao vivo na Rádio Câmara, na TV Câmara, no YouTube, também pelas nossas rádios parceiras e o pessoal também da Rede Legislativa de Rádio, o pessoal da Rádio Câmara de Paraupebas, no Pará, que transmite sempre a gente aqui no resumo da semana.